Olá, esse é o podcast do Mude Minha Ideia. No episódio de hoje, Manuela Dávila defende que o Brasil nunca chegou nem perto de ser um país comunista e conversa com quem discorda dela. E você, concorda ou discorda? Ouve aí e tire suas próprias conclusões.
Mas qual é o problema em tu negar que aconteceu essa intenção?
Quem tá negando?
Tu tá negando.
Eu não tô negando isso. O que eu tô negando é que o Brasil chegou perto de ser um país comunista. Ao contrário.
Como que tu não tá negando isso? Esse é o debate?
Não, eu não tô... Peraí. Você tá tentando fazer o Olavo de Carvalho comigo, só que não vai dar certo, porque eu estudei de verdade. E eu sei fazer uma pastral melhor que ele.
Sou João.
Nunca ia achar que eu ia ter que te convencer do contrário, João, com essa barba aí.
Pois é.
Tudo bom, bem?
Tudo bem.
Prazer.
E aí, surpresa. Wagner, tudo bem?
Tudo bem.
Surpresa. O Guilherme pedindo pra tu me convencer que o Brasil passou perto de ser um país comunista. Sou todo ouvido, vou ficar tomando meu café te ouvindo.
Me ouvindo.
Eu gosto muito de debater política, de conversar sobre política. Acho que é um debate que tá muito em baixa. Em virtude dessa polarização.
Em baixa, no sentido de baixo nível. Tá em alta, mas no baixo nível.
Debatem muito manchete de Face, manchete de jornais, mas não se aprofunda nos assuntos. Eu acho isso péssimo.
Eu tenho uma posição forte anti-comunismo, anti-marxismo, anti-socialismo democrático, até socialismo do século XXI.
Um partido da imagem macro, tentando fugir um pouco do viés ideológico.
De qual momento?
Do momento exatamente de 64, né?
Tu acha então que o momento que passou perto de ser comunista foi em 1964?
Eu acho que mais próximo, segundo os relatos, seria esse. Então vamos partir dos relatos,
tá,
né?
Em alguns momentos da nossa história, a gente passou perto de chegar em um regime autoritário que talvez embocasse num regime totalitário, marxista.
Mas tá certo, né? Porque a gente chegou a ir para um regime
autoritário
de direita, a ditadura militar.
Do contexto da Guerra Fria, é terrível isso.
Então culminou mesmo num regime autoritário, mas
regime
de direita,
autoritário,
que
de direita.
Durou mais de 20 anos.
Sim.
Eu, particularmente, eu não acredito no comunismo pelos exemplos que a gente tem. Tu é o PCdoB. Tu é a representante
Sim.
do PCdoB no Play.
Certo.
Ok? Tu topa entrar num partido que, queira ou não, é muito forte. Muito forte, o PT.
Eu nunca entrei no PT.
Que por muitos anos, perfeito, mas tu entrou no pleito junto.
É, fiz uma aliança.
Se há essa aliança, a minha pergunta é, e a identificação? Ou tu entrou numa aliança que tu não acreditava realmente que tu poderia colocar tua ideologia ou que tu acredita de comunismo nesse ponto, no PT? Porque se uma aliança é feita, ela é feita
Sim.
com pontos que convergem.
Certo. Um programa
Exato.
De governo.
Perfeito.
Certo.
Mas tu vai ter um plano de governo com ideais que tu concorda.
Claro. Se o PT topa fazer uma aliança comigo, talvez eles estivessem perto de implementar o comunismo no Brasil.
É, mas a gente só tá...
Tô querendo só te acompanhar, é isso?
Tá olhando agora da tua óptica, mas exato.
Não, é que eu quero entender o que você tá me dizendo, senão
mas
eu não entendo,
aí,
não tem
é
como
aí,
discutir.
Mano.
Por exemplo, eu pessoalmente não acho que o Jango era um comunista. É ridículo pensar isso. Eu acho que ele era um trabalhista de esquerda,
certo.
Com essa visão nacional desenvolvimentista muito forte. Eu acho que, assim, historicamente, lá no tempo do Getúlio Vargas, tu tinha um movimento comunista mais articulado e um movimento fascista.
Tanto
né?
que o Partido Comunista ficou na clandestinidade
ficou
durante
na clandestina...
todo o Estado Novo, né?
Durante o Estado Novo do Getúlio Vargas, que foi aquele plano Cohen, que era falso, que era uma desculpa, na verdade, do Getúlio e do establishment para integrar ainda mais poder, né?
Isso.
Ele dava ao mesmo tempo com os fascistas do movimento integralista, né, do Plínio Salgado,
Isso.
e com os comunistas, né?
Na realidade,
como...
naquele período do Estado Novo, a gente ficou na clandestinidade, ele inclusive mandou a Olga...
Em 37.
É, mandou
lá
a Olga
pra...
com aprovação do Supremo, que pouca
Sim.
gente sabe, pra Alemanha.
É terrível isso.
Então tá, em que momento que foi o comunismo nisso?
Esses relatos, eles podem ser considerados como fatos ou não, na tua opinião?
Mas relatos de quem?
Das pessoas que participaram da luta armada.
Em qual sentido?
A favor do comunismo, a favor do socialismo...
Não, pelo fim da ditadura militar.
É, se tu interpreta dessa forma, né? Eu queria te perguntar o que que tu considera dos relatos dessas pessoas
Vamos lá,
que participaram...
Vamos que ano tu tá?
64.
Já teve o golpe?
Já,
o que tu não chama
já
de golpe?
Teve, já teve, o governo já tomou.
Aí as pessoas se organizaram. Sim, as pessoas nunca negaram que elas eram de organizações, então não, eu não entendi
não,
o PC,
por exemplo, tá, eu vou te citar.
PC
então.
Do B na Araguaia. Nunca
ponto.
O PC do B disse que não estava na Araguaia.
Tá.
Só existe uma realidade, né?
Eu tô
o PC do B estava na Araguaia em 1972, assumiu. Tô aí na Araguaia, lutando contra a ditadura militar.
Tá.
Vamos pegar o período PT aqui. Teve várias mudanças, enfim, mas eu não posso chamar de comunista um partido que nunca deixou de privilegiar aquele grupinho que realmente tem um domínio absurdo do capital financeiro brasileiro e que a gente sabe que isso é facilmente... São dados abertos.
É, claro.
Isso é fácil, não... Não é fake news.
Não, fato. A gente tá concordando em tudo, eu e tu. Que o Jango era um trabalhista de esquerda, que o Getúlio botou o PCdoB, na época o Partido Comunista do Brasil, com a sigla PCB na clandestinidade, que culminou num regime totalitário de direita, que foi a ditadura.
Não, autoritário.
Autoritário, perdão,
totalitário,
tá certo.
Tá certo.
Vou te citar dois relatos. Por exemplo, o Eduardo Jorge participou da luta armada, o Gabeira também.
Certo.
E não sei se tu teve acesso aos relatos dele sobre o que aconteceu.
Várias vezes em vários ambientes.
Então eu vou te citar dois, tá? Nas palavras do Eduardo Jorge, a intenção do movimento revolucionário socialista / comunista, porque ele se considerava socialista.
Se ele se considerava socialista, vamos deixar ele se considerar o que ele queria, né?
Bom, ele se considerava socialista, vamos para a narrativa dele. E alguns consideravam-se comunistas, né?
Okay.
Mas o movimento, no relato dele, o movimento revolucionário era a favor da ditadura e do proletariado.
Certo.
Isso é um relato do Eduardo Jorge.
Certo.
Tá em vídeo registrado. Tá?
Eu sei.
Isso é um relato. Nunca houve relato do Gabeira. Nunca houve a luta pela democracia. Foi sempre pela ditadura e do proletariado. Esse relato, para ti, tem a mesma validade...
Um relato individual, claro que tem
validade. Tem a mesma validade dos relatos, claro, das pessoas que se consideraram torturadas na ditadura.
Isso é uma história de vida, um método historiográfico, inclusive.
Claramente existia uma ameaça... No próprio época do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas era um autoritário. A América Latina é uma história de governos autoritários, de esquerda ou direita, populistas, esquerda ou direita.
O mundo,
mas,
né?
O mundo. Mas a América Latina, em específico, assim, é um caso à parte.
Então, assim, eu não poderia jamais dizer que é um
que
partido comunista.
Não teve enfrentamento ao sistema financeiro nos governos do PT?
Eu acho que não.
Não, não teve.
O que
tô tentando
seria...
ver o que a gente discorda.
É, não, sim.
Chamaram um dos meus.
Não, não, mas o ponto...
Então, tá. A gente concorda bastante. Vamos.
O ponto é, se tu não concorda, tá? Como a população, então, vai ver alguém que é representante do Partido Comunista do Brasil, que defende as ideias comunistas, se aliando com um partido que teve por vários anos no poder, que beneficiou tanto a direita quanto a esquerda? Como assim o Brasil, então, não esteve perto do comunismo?
Tu quer dizer assim, que tu acha que, apesar de não ter estado perto do comunismo, parte da população pode achar que esteve.
Parte da população acha que sim.
Sim,
isso,
eu concordo contigo,
fato,
também.
Né?
Não, mas pode achar que esteve e... Ok, a gente concorda.
Mas eu queria entender, eu como cidadão...
Certo.
Eu como cidadão...
Por que a população acha?
Não, por que eu vejo uma representante do PCdoB fazendo essa aliança e num partido tão forte, num segundo turno tão polarizado, e sim, tu é representante do Partido
Porque
Comunista do
Brasil? Porque nós defendíamos a unidade mais ampla. Inclusive, várias vezes eu disse que eu podia não estar na chapa para a gente ter agregado mais setores desenvolvimentistas, democráticos, porque eu acho assim, as decisões dos partidos, elas têm relação com a interpretação que os partidos fazem da realidade, certo? Então, há bastante tempo, nós interpretávamos que o Bolsonaro poderia ganhar as eleições e que isso representa uma ameaça real à democracia brasileira, como tu mesmo disseste, tão jovem. A partir dessa avaliação de que o Bolsonaro poderia ganhar, nós retiramos a minha candidatura. Eu esperava que outros tivessem retirado. Aquela senhora que está caminhando lá de costas, que a gente não sabe quem é, ela pode defender que 365 dias por ano seja carnaval. Olê, 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 olá. Isso não significa que o Brasil está perto de ser um país que vai ser carnaval, olê, olê, olá, 365 dias por ano.
Mas ela não
a existência de organizações, a existência de organizações durante o período da ditadura militar é que a gente já discorda sobre as razões pelas quais elas lutavam naquele período histórico.
Por isso que eu estou te trazendo,
então,
eu quero gerar
a existência
essa...
de organizações naquele período e a legitimidade do discurso de pessoas que viveram determinadas situações, assim como aquela senhora pode dizer, eu defendo o carnaval 365 dias por ano, não torna mais próxima a ideia de que o Brasil ia ser um país comunista.
Certo.
E temos acordo. Eram organizações revolucionárias que existiam naquele
de
tempo da história.
De ambos os lados, certo.
E são assumidamente, assim, ninguém está se escondendo.
Não, claro, tá.
Se tu é uma representante jovem, certo, moderna, tu não acha que tu tá se esquivando do teu papel como uma representação que pode levar a população, que de fato seria a doutrina que tu se identifica, no momento que tu se alia com um grande partido que beneficia não só,
olha só,
parte
sim,
do povão?
Sim, se eu fosse candidata à presidência da República, eu ajudaria muito mais o meu partido.
Mas tu,
né,
topou fazer parte dessa aliança?
Mas por que eu topei? Porque para mim, a ameaça à democracia brasileira é muito mais importante do que o meu partido. Entende? Porque para mim... O que o Brasil está vivendo é muito grave. É muito grave a gente achar que pode ficar elogiando a ditadura militar. É muito grave um general dizer, se o Supremo fizer tal coisa, a gente vai botar as tropas na rua. Então o Supremo não tem liberdade para julgar? Mas aí tu vem pro Getúlio, década de 30.
E depois eu vou lá pra década de 50, 60
aí,
também.
Partido Comunista criminalizado. Então vamos concordar
após
que
o governo,
durante o Estado Novo não existia como o Brasil passar perto com o Getúlio de ser um país comunista. Quando o Getúlio se relaciona com os comunistas, tem inclusive, né, a ida de Prestes ao encontro dele, apesar
dos anos 50.
Exatamente. Qual a razão disso?
Em defesa do Prestes?
Não,
em defesa
encontrar,
do Getúlio.
Não, em defesa, em direção ao Getúlio.
Em direção
Getúlio,
ao Getúlio,
em defesa do Brasil.
Sim, de uma visão mais nacionalista, o que é estranho, né, porque o comunismo, na sua raiz, ele tem uma visão mais internacionalista, mas a esquerda acabou se tornando cada vez mais nacionalista.
É porque, claro, é porque quando a gente pensa qual é o papel das grandes nações do capitalismo central, a gente vê que passa por, de várias maneiras, inclusive na atualidade, transformar as outras nações em colônias, né?
Eu quero que tu fique um pouquinho mais aberto. Já,
não,
eu
super
entendi
aberta,
que a gente
tá... A gente já concordou que eram organizações legítimas,
tá,
que você quer.
Então, assim, o que, ponto que eu quero dar é o seguinte: tem a população em geral e opiniões da Maria, do João, são
isso,
pessoas são populares, como eu e tu, por exemplo,
certo,
que não vivemos aquilo. A gente só ouve relatos,
felizmente,
e participou dos fatos, né? Através do nosso conhecimento, autoconhecimento. Mas eu tô querendo dizer, as pessoas que participaram desses dois lados, né, excluindo a opinião da Maria nesse contexto, por que não foi levada em conta a opinião das outras pessoas que participaram da luta armada? Por que não tem a mesma validade?
Não entendi o que, que isso tem a ver.
Eles
com
estão
o Brasil
dizendo,
ter se
as pessoas,
comunista.
Exatamente,
ou não.
Mas esse é o ponto.
Então,
tem
então
tudo
me diz
a ver.
Qual que tem a ver? Eu não estou entendendo, pode ser uma limitação minha. Eu não
qual
tô
é
te
a
alcançando.
Pergunta? Qual é a pergunta aqui?
O Brasil passou perto de ser um país comunista?
O que
então,
que, para que surgiu? Exatamente, para que surgiu a luta armada?
Na
a luta armada
para destituir o regime militar, esses grupos. Tipo a guerrilha na Araguaia.
Quando é que foi criado?
Meu partido surgiu em 1922.
Exatamente.
É um partido comunista.
E o criador, tu sabe quem foi?
Não sei. Se
Jacob.
Foram...
Jacob. O nome dele é Jacob.
Tu acha que em 64 a gente era o partido que ia tomar o Brasil?
Não, não, não tô entrando nesse contexto.
Mas é que é a pergunta. O que a gente fez antes do golpe militar que legitime a ideia de que isso aqui ia virar Cuba?
Os relatos são claros, né?
Tu entende que uma coisa é um relato sobre o que acontece contigo. É factual. Eu sumi nessa rua aqui, a pessoa da farmácia filmou, a mulher me agrediu, ok. Isso é diferente de
mas
uma análise de conjuntura.
Mas não são participantes dos fatos. São opiniões adversas, né? Externas.
Se eu sou sequestrada na frente da farmácia, a mulher da farmácia vem em qualquer lugar do mundo, ela é uma testemunha.
Sim,
da história, da minha história de vida, certo? Isso é uma coisa. Outra
mas elas
coisa,
são externas à
outra
história.
Coisa,
elas, não
são,
elas não são participantes
principais. Não, elas são participantes da história, claro. Elas são a testemunha do meu sequestro.
Mas não são ativas,
são passivas.
Eu não
estou falando da tia dela que está em casa,
sim,
que ela chegou e disse assim, meu Deus, a pessoa foi sequestrada.
Sim, mas ela
tá
fazia parte do exército ou da VAR Palmares?
Mas a sociedade não é só o exército e a VAR Palmares.
Não,
esse é o
claro
teu erro.
Não.
As pessoas ainda não acordaram, apesar de exemplos vivos, que o poder judiciário está sendo usado no Brasil, como na Venezuela, para a implantação da tal ditadura de esquerda. Concorda?
Não, eu acho que o poder judiciário ele é formado por indivíduos e indivíduos que pensam diferentes. Tem indivíduos que vão ser mais de direita, mais de esquerda. Eu não vejo o poder judiciário na primeira e na segunda instância como necessariamente guiando para um lado ou para o outro.
E o Supremo, tu vê?
O Supremo eu vejo como defensor do estamento burocrático. É de quem está no poder naquele momento. Uma hora é a esquerda, outra hora é a direita.
Pense no que tu está dizendo, porque eu não estou negando o depoimento do Eduardo e do Gabeira. Eu não estou dizendo que não existia a PCdoB desde 1922. Aliás, eu que te disse isso.
Mas qual é o
coisa?
Problema em tu negar que aconteceu essa intenção?
Mas
foi,
quem tá negando?
É tu tá negando.
Eu não tô negando isso. O que eu tô negando é que o Brasil chegou perto de ser um país comunista.
Como
ao
tu
contrário.
Não tá negando isso? Esse é o debate?
Não, eu não tô... Peraí. Você tá tentando fazer o Olavo de Carvalho comigo, só que não vai dar certo, porque eu estudei de verdade. E eu sei fazer mapa astral melhor que ele. Eu desafio o Olavo de Carvalho até fazer mapa astral, sabia? Até no mapa astral eu sou melhor que ele, que é astrólogo. Pra tu poder chegar numa conclusão, tu tem que olhar o seguinte. Aqui tem queijo, aqui tem rato. Ô, seu amigo, na perto da minha casa não tem queijo, tem rato também. Entendeu? Existo eu, 2019, militante do PCdoB desde os 17 anos. Existe a sede do PCdoB ali. E nem por isso o Brasil está perto de ser um país comunista.
E se não tivesse, o exército não tivesse tomado parte? Por exemplo, se Castelo Branco não tivesse sido eleito em votação indireta, tá?
Sabe o que teria acontecido?
Que
na minha opinião,
acontecido?
O Brasil seria um país capitalista menos desigual, porque as reformas do Jango são reformas que os países capitalistas fizeram.
Tudo bem, mas isso é nossa... opinião, né?
Essa é a minha interpretação da história, só que na vida real eu faço política. Conjunturalmente, a existência de uma militante comunista não resulta na probabilidade de um país virar comunista.
Mas os grupos armados podem resultar, né?
Podem, desde que eles tenham um volume social, né?
A sensação que eu tenho é que os exemplos que a gente tem de países que tentaram implementar ou se dizem comunistas, na verdade, tiveram que se abrir de uma forma ou de outra ao capitalismo e chega até a grande parte da população essa supressão de direitos individuais que a gente acaba vendo.
O mundo fala pouco sobre tudo e escolhe assuntos para falar. Então, por exemplo, eu não acho que seja casual, né, o que há hoje com relação à Venezuela. Não acho. Porque a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. E imagina, casualmente esse debate acontece onde? No Brasil. Qual é a fronteira que o Brasil tem com a Venezuela? Bingo, Amazônia. O que é a Amazônia? Maior reserva de água potável e de biodiversidade do mundo. Tu chega na Europa e fala para um liberal, tu acredita que tem um debate sobre guerra com a Venezuela por causa do socialismo? Ele vai te falar assim, ah, socialismo? Aqui o debate é sobre privatização de água. Tu acha que o problema é a Venezuela? O problema é a água. Ele nem olha para o petróleo mais, ele já está olhando para a água, daqui a 20 anos.
Eu acho que tu é uma pessoa moderada na vida real, na prática política, mas o discurso eu acho que acaba, a retórica acaba fomentando um pouco de radicalismo.
Eu nunca vou pensar que tu não deva existir ou que seja desnecessário, apesar de eu ser conservador. Eu acho muito importante. Eu espero que tu lembre do meu nome, Guilherme.
Eu lembro, eu tenho um Guilherme em casa.
Então tá.
Massa.
Prazer.
Também. Gostei de conversar contigo, João.
Mas é basicamente isso. Eu acho que o ponto mais próximo que chegou foi esse. E quase teve uma guerra civil. E os comunistas, e aqui eu não falo como ofensa, falo como visão ideológica de mundo. Que existia um
porque
movimento...
não é uma ofensa, né?
Não é uma ofensa.
Foi ótimo conversar contigo.
É isso, basicamente.
Não me convenceu, mas a gente concorda em
bastante coisa. A gente chegou perto
em
algumas coisas.
Que bom.
Muito obrigado.
Tão bom, se todos fossem iguais a você.
Sim.
Eu, hoje em dia, eu tenho um sensor, que é um sensor físico, de quem representa ameaça física para mim e principalmente para minha filha, por várias coisas que me aconteceram, por pessoas que me agridem, por vezes que... E eu olhei para os três que vinham conversar comigo e eu pensei assim, na rua, o único que eu ia desviar ia ser o Wagner. E ainda falei isso pro teu amigo também. E tu era o que pensava mais parecido comigo. Me mostrou que eu estava errada nisso. Valeu.
Foi produtivo.